Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21. Vamos ler do verso 15 até o verso de número 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apascenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apascenta as minhas ovelhas. O maior teólogo, pelo menos no meu entender, depois do apóstolo Paulo, Santo Agostinho, ele disse que se quisermos conhecer alguém, não devemos perguntar o que tal pessoa faz, mas devemos perguntar o que ela mais ama, porque é no amor que ela demonstra os seus desejos mais profundos e verdadeiros. Portanto, Agostinho coloca os afetos e os sentimentos no centro da nossa identidade. Agostinho, ele resgata o significado da pessoa como um ser relacional e não funcional. Em outras palavras, nós somos aquilo que desejamos, um reflexo daquilo que amamos. Se você olhar aí no verso 20, de acordo com o verso 20, é bem provável que, após a refeição matinal, na qual essa conversa de Jesus com Pedro aconteceu, é bem provável que, depois daquela refeição matinal, Jesus tenha ido, tenha convidado Pedro para uma caminhada pela praia, para ali eles conversarem a sós. E este era o primeiro momento, a primeira vez em que Jesus iria conversar a sós após Pedro ter negado seu mestre. Após a negação, após Pedro ter chorado amargamente, como vimos ontem pela manhã, a primeira vez que Jesus conversa individualmente com Pedro é aqui. Imaginem o que não passou na cabeça do apóstolo Pedro quando Jesus lhe chama em particular. Talvez Pedro tenha pensado: é agora. É agora que ele vai me repreender por aquela terrível atitude que eu tive. Pedro está ali levantando-se para caminhar com Jesus e está pensando: chegou o momento do acerto de contas. Irmãos, tais situações são extremamente desconfortáveis. O momento quando o patrão vai cobrar-lhe por aquele serviço que pediu a você e você não fez. O momento quando o pai vai repreender o filho por ter desobedecido aquela ordem. O momento quando o pastor vai exortar a ovelha por aquela conduta pecaminosa. Ou seja, aquele encontro, aquele momento do acerto de contas não é algo muito agradável. E Jesus chama Pedro para uma caminhada a sós na beira da praia. Mas eu penso que no caso de Jesus e Pedro, a situação era um pouco diferente. Porque o texto nos mostra que Jesus, ele se dirige a Pedro com ternura, com amor, com afeto. Jesus não foi até Pedro com um sentimento negativo, com um sentimento de revide, de bronca, de briga, de raiva. O nosso Senhor não foi acertar as contas. Jesus foi ali lapidar aquela joia chamada de Pedro. E ao que parece, Pedro também sabia disso. Parece que Pedro sabia que Jesus o estava chamando para o seu próprio bem. Ele compreendia que aquele momento era extremamente necessário para o seu coração. Talvez Pedro, diferentemente daqueles que fizeram uma bobagem, aguardasse ansiosamente por esse acerto de contas. Aquele momento em que ele iria se encontrar com aquele que ele magoou. Aquele encontro, aquele momento de ser restaurado por aquele que ele traiu. E quando chega esse momento tão esperado, tão aguardado, depois daqueles 3 dias de traumas, de complexos, de angústias no coração e na mente de Pedro, chega aquele momento tão esperado. E a primeira coisa que Jesus diz a Pedro, depois de Pedro tê-lo negado, Jesus diz: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Irmãos, como que Jesus era fantástico. Quantas verdades Jesus disse a Pedro numa única pergunta? Quantos ensinamentos ele transmitiu àquele orgulhoso pecador numa única indagação? Quantas doutrinas foram ensinadas nesta única questão que Jesus levantou para Pedro? Com essa pergunta, Jesus mostra a Pedro que o seu pecado foi um ato de alguém que não conhecia verdadeiramente o Cristo. E isso pode ser percebido na maneira como Jesus se dirige a Pedro. O nosso Senhor chama-o de Simão, filho de João. Ou seja, Jesus, ele volta a empregar o nome que Pedro tinha antes de conhecê-lo. E ao fazer isso, Jesus mostra, diz a Pedro que o seu comportamento foi o de uma pessoa que não o conhecia genuinamente. No livro Doze Homens Comuns, o pastor John MacArthur nos mostra isso, que quando Jesus se dirige a Pedro, o chamando de Simão, é quando Pedro está tendo atitudes de alguém que ainda não é convertido. Mas quando Jesus se dirige a Pedro, é para mostrar que ele está tendo uma atitude de alguém que está andando no Espírito. E é que ele diz: Simão, filho de João. Outra verdade que Jesus mostra a Pedro com esta única pergunta foi que aquela arrogante declaração que o apóstolo Pedro tinha feito momentos antes da negação, aquela declaração orgulhosa quando ele diz a Jesus: olha, ainda que todos te deixem, jamais te abandonarei. Esta mensagem não deveria ser proclamada, não deveria ser dita sem uma reflexão mais profunda. Era como se Jesus estivesse dizendo a Pedro, com essa pergunta: você continuará se exaltando acima dos outros? Você ainda não aprendeu a sua própria fraqueza? Não entendeu os seus próprios limites? E essas duas constatações devem ter machucado demais o coração do apóstolo Pedro. E se já não bastasse uma, Jesus faz a mesma pergunta três vezes. Certamente que ao fazer isso, Jesus tinha a clara intenção de recordar ao apóstolo as três vezes que ele negara o Senhor. E esse foi um dos motivos que provavelmente levou Pedro a entristecer-se. Irmãos, eu creio que Jesus propositadamente levou o apóstolo Pedro com esta pergunta naquele momento a um quebrantamento, a uma tristeza sadia. Não devemos duvidar de que o nosso Senhor, à semelhança de um médico habilidoso, intencionalmente provocasse tristeza no coração de Pedro. Porque Jesus queria tocar na consciência daquele apóstolo para lhe mostrar uma solene e importantíssima lição. E tem mais. Se Pedro ficou triste por ter sido questionado, quanto mais Jesus por ter sido negado. Mas a principal indagação de Jesus a Pedro, e é isso que eu quero trazer para os nossos corações hoje, que tem tudo a ver com andar no Espírito, é quando Jesus o pergunta, quando Jesus questiona o apóstolo sobre o seu amor. Jesus pergunta: amas-me mais do que estes outros? Gente, esta é uma pergunta poderosamente perscrutadora. A resposta desta pergunta, como disse Agostinho, revela quem nós verdadeiramente somos. Talvez a grande questão da vida cristã encontra-se na resposta desta pergunta. Depois de tudo o que aconteceu, Jesus se aproxima de Pedro e lhe pergunta pelo seu amor. Amas-me mais do que estes outros? Talvez Jesus estivesse apontando ali para o barco, que simbolizava o emprego daquele apóstolo. Talvez Jesus estivesse apontando para os amigos de Pedro que estavam ali perto, simbolizando a vida social do apóstolo. Talvez Jesus estivesse apontando para o coração de Pedro, mostrando os ídolos que existiam naquele coração. O texto não nos diz para onde Jesus estava apontando, nem a quem ele estava se referindo. Mas o que nós podemos aprender do texto é que o verdadeiro discípulo é aquele que, acima de quaisquer outras coisas, ama ao seu Senhor. Amas-me mais do que estes outros? Irmãos, uma ótima pista para sabermos se somos genuinamente convertidos é descobrirmos se realmente amamos a Jesus. Uma forte evidência daquele que é nova criatura é o amor dele por Cristo. O centro da nossa espiritualidade está nos nossos afetos, que nascem do nosso coração. Eu acho fantástico e impressionante que, ao tratar de Pedro, Jesus não lhe perguntou o quanto ele o conhecia. A única pergunta de Jesus para Pedro era se ele o amava. Era o afeto de Pedro que interessava a Jesus. Há um pensamento que diz que Deus não se preocupa tanto em ser analisado. Ele deseja principalmente é ser amado. A aposta de Satanás com Deus em relação a Jó não envolveu o conhecimento e as experiências de Jó. O diabo não tinha dúvida alguma quanto ao conhecimento, quanto às experiências que Jó tinha sobre Deus. Porém, Satanás duvidava do amor de Jó para com Deus. Isso não significa, irmãos, absolutamente, que o conhecimento e a experiência sejam irrelevantes. Mas se o conhecimento e a experiência, se eles não são traduzidos em afetos e não atingem o coração, eles não valem de nada. Nós podemos fazer, declarar, dar, falar, saber, progredir e demonstrar muitas coisas em nossa religiosidade e mesmo assim estarmos mortos para Deus. Amas-me mais do que estes outros? Esta é a grande questão. Jovem, se o seu amor por Jesus, ou melhor, sem amor por Jesus, o seu cristianismo não possui nenhuma vitalidade. J.C. Riley diz que não seremos melhores do que estátuas de cera e animais empalhados num museu. Afinal, não existe vida onde não existe amor. Paulo diz que ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, ainda que eu distribua os meus bens entre os pobres, ainda que eu faça tudo aquilo que nós sabemos que está listado em 1 Coríntios 13, ainda que eu faça tudo aquilo, sem amor não presta. Conhecimento e experiência precisam estar aliados ao amor. Amas-me mais do que estes outros? Um grande exemplo disto que estamos falando é a igreja de Éfeso. Esta igreja é apresentada por João, lá em Apocalipse, como uma igreja irrepreensível, como uma igreja capaz de suportar a perseguição, como uma igreja que zela pela vida moral e doutrinária dos seus membros. Se você olhar o perfil daquela igreja é um modelo de igreja que todo pastor sonha, que todos nós desejamos, mas ela recebe uma crítica muito dura de Deus. E a crítica diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Percebam, o julgamento de Deus sobre aquela igreja não foi um julgamento teológico ou doutrinário. Aquela igreja possuía uma doutrina correta. Diz João que eles não suportavam aqueles que se declaravam apóstolos e não eram apóstolos de verdade. O julgamento de Deus sobre aquela igreja não foi por falta de experiências espirituais. Diz João que eles serviam ao Senhor no meio de tribulações e de sofrimentos. O julgamento de Deus sobre aquela igreja não foi sobre a falta de praticar boas obras ou de não ser generosa na ação social. João diz que Éfeso era uma igreja operosa, trabalhadora, as obras eram conhecidas pelo Senhor. Diz lá: conheço as tuas obras. Irmãos, o julgamento divino sobre aquela igreja foi um julgamento afetivo. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. A censura de Deus tem a ver com o coração da igreja, com o seu amor. O que que Éfeso nos lembra? Que é plenamente possível sermos teologicamente corretos, é plenamente possível possuirmos várias experiências, é plenamente possível termos vários testemunhos de obras realizadas e ainda assim sermos pessoas que insistem em ter um coração onde o primeiro amor já não existe mais. Amas-me mais do que estes outros? Esta é a grande questão. Este é o sentimento que Jesus busca em cada um de nós. Esta é uma evidência fortíssima daquele que anda no Espírito, o seu amor por Jesus. Uma espiritualidade apenas racional, ou que se interessa somente por experiências, é uma espiritualidade deficiente. Necessitamos de uma espiritualidade baseada, acima de tudo e antes de quaisquer coisas, no amor por Deus, por Jesus, por seu Filho. Hoje pela manhã o pastor Josafá citou o clássico da espiritualidade cristã, do maior teólogo que os Estados Unidos já teve, Jonathan Edwards. E naquele livro, Edwards nos mostra que a verdadeira religião consiste em expressar ternos e santos afetos para com Deus. É o amor. Um outro escritor, também bastante conhecido, chamado Francis Schaeffer, no seu livro Adultério e Apostasia, ele mostra ali que a indiferença é a pior forma de adultério entre duas pessoas. Ele diz que não há nada mais doloroso num casamento do que a indiferença do cônjuge. Ele diz que é mais fácil tratar do adultério do que da indiferença, do desamor, da ausência de afetos, porque na indiferença não existe nada a ser feito. Para Schaeffer, o pior marido não é o infiel. O pior marido é o extremamente fiel, zeloso, cuidadoso, mas incapaz de amar. Irmãos, muitas vezes a nossa espiritualidade pode ser assim também. Podemos ser zelosos, trabalhadores, ortodoxos, assíduos, comprometidos, contudo, não expressamos os ternos afetos de amor e intimidade para com Deus. Temos o conhecimento, temos a experiência, mas perdemos. Amas-me mais do que estes outros? Esta é a grande questão. Este é o sentimento que Jesus procurou em Pedro e que procura em mim e em você. Me parece, irmãos, que o nosso principal problema é que amamos estes outros mais do que a Jesus. Se Jesus lhe perguntasse hoje, fulano, amas-me mais do que estes outros? Qual seria a sua resposta? O que seriam estes outros? A Bíblia fala de Demas. Paulo diz que Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Estes outros de Demas foram as luzes, o brilho do mundo. Quantos jovens que amam mais as luzes e os brilhos do mundo do que a Jesus? Não deixam de perder as oportunidades, as festas, as badalações do mundo por amor a Cristo. A Bíblia fala de um mancebo abastado de bens que trocou a sua alma pelos bens que possuía. Irmãos, muito jovens amam mais os seus bens do que o próprio Jesus Cristo. Amam mais o seu carro, a sua propriedade, do que a Jesus. Tem gente que ama mais a sua casa do que a Jesus. A Bíblia fala de Pilatos, que crucificou a Jesus Cristo, por quê? Por causa da sua posição. amou mais a sua posição do que a Cristo? E quantos jovens amam mais a sua posição do que a Jesus? Fazem igual Pilatos fez. Se precisar sacrificar o Filho de Deus por causa da minha posição, eu faço. Que custa mentir no emprego para subir de posição? O que é que as pessoas vão dizer se eu assumir tal postura? Tem gente que ama mais o namorado, a namorada, do que a Jesus. Irmãos, queridos jovens, se o seu amor pela sua namorada ou pelo seu namorado for maior do que o amor por Cristo, coisas muito difíceis virão sobre a sua vida. Tem gente que ama mais o seu ego do que a Jesus. Não permitem que Jesus reine completamente no seu ser e na sua vida por causa das suas vontades. Agostinho diz que na sala de tronos do nosso coração existe um trono que só Cristo pode ocupar. E se existir alguma coisa junto com Cristo neste trono, ele não se senta ali. Como vai o seu amor por Jesus? Ele existe? Ele está na UTI quase morrendo? Se existe amor no seu coração por Jesus, qual é o nível deste amor? Se nós pudéssemos medir o nível do amor no seu coração por Cristo, será que você ficaria envergonhado? Ou você teria orgulho disso? Se existisse algum aparelhinho que pudesse medir o amor, o nosso amor por Cristo, você se disporia a usar esse aparelho? Mas nós podemos medir o amor que nós temos por Cristo. Há duas maneiras de medir o amor que temos por Jesus. A primeira delas é constatarmos, averiguarmos o tempo que usamos diariamente nos relacionando com Deus. Imagine o namorado que pode, que tem condições, que tem oportunidades de passar 30, uma hora e meia, 2 horas por dia com a sua namorada, mas ele não vai, ele não liga. Imaginem o namorado que não fala a semana inteira com a namorada e chega no domingo, bate na porta da casa dela e diz para ela: o meu coração é o teu altar. E diz para a namorada: você é o motivo da minha canção. E diz para ela: olha, não há outra como você. Diz a ela: tu és o meu maior amor. Dá para acreditar? Isso é uma farsa. Este namorado é uma farsa. A mesma coisa acontece com aqueles que não buscam ao Senhor diariamente. aqueles que não têm prazer, como diz o salmista, na lei de Deus, não buscam ao Senhor diariamente, e chega ao domingo, vai na casa do Senhor, levanta as mãos e diz tudo isso que eu acabei de citar através dos cânticos, e é tudo mentira. Certa vez o povo de Israel estava tendo uma atitude semelhante a desse namorado, e Deus mandou Isaías dizer ao povo o seguinte: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O valor que atribuímos ao nosso encontro diário com Deus revela o nível do nosso amor para com Cristo. E a segunda forma, diz a Bíblia que a nossa obediência aos mandamentos de Cristo revela o nosso amor por Ele. João diz, cita o que Jesus disse lá no capítulo 14 do seu Evangelho. Jesus diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. João deixa claro que obedecer aos mandamentos de Cristo é o resultado do amor a Cristo. Aquele que verdadeiramente ama a Jesus vai obedecê-lo de coração. Aquele que verdadeiramente ama o seu Senhor vai perdoar aquele irmão que o magoou. Aquele que ama verdadeiramente a Jesus vai se manter fiel à sua esposa, à sua noiva. Eu costumo dizer na minha igreja que o que me mantém fiel à minha esposa não é o meu amor por ela. Se eu for basear a minha fidelidade no meu amor por ela, uma hora eu vou traí-la. O que me mantém fiel a ela é o meu amor por Cristo. Se não for o meu amor por Cristo, eu não vou conseguir cumprir as ordens da palavra de Deus. Irmãos, quem ama Jesus, quem verdadeiramente tem prazer em se relacionar com Cristo, esta obediência não será um fardo, não vai ser algo insuportável. Será, pelo contrário, um enorme prazer fazer aquilo que nos é ordenado nas Escrituras. É por isso que João vai afirmar na sua epístola que os mandamentos divinos não são penosos. O primeiro encontro, após a negação, Jesus perguntou a Pedro pelo seu amor: amas-me mais do que estes outros? Esta é a grande pergunta a ser respondida para saber se realmente somos convertidos. Andar no Espírito é ter amor pelo Filho de Deus. Rubem Amorese, escritor cristão, mora em Brasília. Certa vez, o filho deste escritor subiu numa cadeira e ficou mais alto que o pai e disse: pai, quando eu estiver deste tamanho, O que é que o Senhor vai fazer para eu te obedecer? E o pai sabiamente respondeu: Filho, se você me amar, você sempre me obedecerá. Do contrário, nada no mundo fará você me obedecer. Amas-me mais do que estes outros. Se amarmos a Jesus, andaremos no Espírito. Do contrário, nada no mundo nos fará obedecer e andar no Espírito. Vamos orar. Senhor nosso Deus, o Senhor conhece os nossos corações. E o Senhor sabe das dificuldades que nós temos para amar ao Senhor. O Senhor sabe como que o pecado muitas vezes nos leva para longe do Senhor. Por isso nós pedimos, suplicamos, que o Senhor desça com graça sobre as nossas vidas, que o Senhor venha com misericórdia e transforme os nossos corações tão pecaminosos. O Senhor venha reverter aquelas situações imundas, apodrecidas que existem em nossa alma. Ó Deus, derrama o Teu Espírito sobre os Teus filhos que aqui estão e leve-os a amar a Jesus Cristo acima de quaisquer outras coisas. Que o amor deles por Jesus seja maior que a paixão que eles têm pelo seu time de futebol. Seja maior do que o amor que eles têm pela namorada, pelo cônjuge, pelo seu emprego, pela sua posição. Ó Deus, como disse o salmista, vê se há em nós algum caminho mau, e certamente que existem vários, e guia-nos pelo caminho eterno. Faça com que o Teu Filho, Jesus Cristo, receba as recompensas pelo sacrifício dele na cruz em nossas vidas. Oramos no nome dele, para a glória dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a Jesus Cristo para todo sempre.